Ai, eu tava ansioso pela primeira história de aventuras sexuais frustradas. E essa aqui tem o nome: O Dia que Fiquei Presa na URGS porque Queria Transar. Vamos de história. Só vou te pedir para ocultar as identidades e a festa que aconteceu. De resto, pode aumentar, comentar, pode zoar. Tamo junto. Essa história é muito engraçada. Certa vez, eu e meu ex estávamos numa festa da faculdade e, como bons estudantes da Federal, adorávamos uma balbúrdia. Eis que lá pelas tantas, chegou na festa uma amiga minha, que era monitora de um professor e tinha a chave da sala que o pessoal fazia as reuniões e etc. Essa sala ficava num corredor do prédio que tinha uma porta de vidro que dava pra frente do diretório acadêmico onde estava rolando a festa. Guarda essa informação. Minha amiga, que estava mais doida do que nós, viu que o fogo estava no ar e largou a chave na minha mão dizendo: amiga, aproveita! E a gente fez o quê? Isso mesmo, decidimos ir pro laboratório da antropologia fazer uma baguncinha. E aqui aproveito para contar que o chão da sala era de carpete e que meus dois joelhos ficaram raladíssimos. KKKKKKKKK. Mas até aí tudo bem. A gente tava ouvindo o barulho do pessoal, a festa tocando lá no fundo, tudo até então certo. Porém, quando fomos sair da sala, percebemos que o som não tava mais tocando. Tava tudo escuro e todas as portas que davam para a saída do prédio estavam trancadas, todas. Fomos correndo até a porta que dava para o diretório, vimos um pessoal guardando as coisas da festa e pedimos ajuda desesperados para esses verdadeiros anjos. Eles foram então até o estacionamento da faculdade, procurando o responsável por aquele prédio, e lá encontraram o carinha que tinha todas as chaves daquele setor. E ele já estava indo embora, ele estava entrando no carro quando chegaram para falar com ele. Conseguiram convencer ele de deixar de ir embora para voltar até lá e abrir para gente. Foi muito constrangedor, mas até hoje me cago de rir dessa história. Amigo, sucesso demais para ti. Se eu lembrar de mais histórias assim, te escrevo de novo. Hoje em dia, podcast tem sido um dos formatos de conteúdo que mais consumo. Beijo! Beijão para ti. Esse aqui, essa história vem de uma pessoa que eu conheço. Então hoje eu não vou só reagir a essa história, eu vou também dar conselhos. Hoje eu vou dar conselhos e vou relembrar algumas outras histórias, porque assim, cara, começo de conversa, na real, isso não é uma história sexual frustrada, não é um caso sexual frustrado não, porque, bom, deu certo. Se ela disse que ficou com os joelhos raladíssimos, com a ênfase que usou, pô, não foi frustrado. Frustrado foi como isso foi feito. Mas aí eu vou ter que pegar e vou ter que explicar pra quem é da... Quem já estudou na URGS, não sei como funciona nas outras universidades, mas quem estudou na URGS e ouviu que eu omiti a festa, né? Omiti os nomes, mas eu deixei ali o local onde aconteceu. O laboratório da antropologia. Só pra quê? Pra que fique... que dê pra entender... que é o pessoal das humanidades, que é o campus do Vale. E antropologia é cadeira de vários cursos, né? Então isso ajuda também a esconder um pouco as identidades. Cara, o campus do Vale, gurizada, eu vou abrir aqui. Eu já tive aventuras também no campus do Vale. Todo mundo já teve, porque quando o cara entra na faculdade, tu tá assim num pique onde tu quer tudo que tu pode ter, em qualquer lugar que tu estiver. Então, sim, já tive aventuras ali dentro do Banrisul do Vale, já tive também alguns casos atrás do restaurante que a gente chamava Chiques e Famosos, né? Tem uma parte lá, um mocó, nos fundos do restaurante. Já fiz amor no diretor acadêmico também, né? E já tive alguns lances no matagal das redondezas do Campus do Vale. Mas... essa pessoa que mandou a história, ela é uma privilegiada. Uma privilegiada, sabe por quê? Porque ela é amiga de alguém que tem a chave. Cara, ter chave de sala e chave de banheiro na URGS é tipo assim, é praticamente é praticamente tu ser o primo rico do rolê, entendeu? Tipo assim, cara, eu já fui a pessoa que tinha a chave do banheiro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Por que que a chave é tão importante? Ou a chave do diretório acadêmico, que eu também já tive esse poder. Por que que isso é tão importante? Cara, tem pessoas que chegam lá na URGS pra fazer uma cadeira de manhã e a pessoa é do curso noturno, mas tá tendo que fazer uma cadeira de manhã. E aí a pessoa passa o dia inteiro lá, como já foi o meu caso. Eu trabalhava na URGS durante a tarde como bolsista, né? As bolsas trabalho que tem lá, ganha só 400 pilas, sem passagem, sem nada. Mas eu ia de manhã, fazia uma cadeira de manhã, fazia a bolsa de tarde e depois fazia outra cadeira de noite. Isso aconteceu em um semestre só, porque eu sou vagabundo demais, e foi exatamente no semestre em que eu tranquei a URGS, porque isso eu não consigo viver nesse pique. Mas tem uma gurizada que consegue. E não existe banheiro na URGS em que tu, pelo menos no campus do Vale, em que tu diga assim: com certeza naquele banheiro, neste momento, tem papel higiênico. Não existe, a não ser os banheiros de professores. E tu precisa da chave para entrar nesses banheiros. Eu já tive essa chave, e eu tive amigos que tinham essa chave. Então, cara, ser amigo de alguém que tem a chave é um privilégio. Ser amigo de alguém que tem a chave de uma sala do laboratório de antropologia, onde ninguém vai entrar, numa noite assim de festa, cara, quem é o Motel Coliseu perto do laboratório de antropologia, hein? Puta que pariu. Num momento assim, o fogo estava no ar, a tensão estava presente, uma festa embalada a vinho Santa Teresa, eu sei, pegava na vila ali embaixo, o vinho Santa Teresa, R$7. Ou então, dependendo da época, tinha também a promoção do latão de Kaiser, 4 por 10. Cara, isso era absurdo, ali de frente para a entrada do campus do Vale. Então já tava num climinha, já tava pã, né? Já tava sucinto, aquilo ali ia acontecer, seja no laboratório da antropologia, seja em qualquer outro espaço da URGS, né? Então, esse é o privilégio. Tu tinha alguém que tinha a chave para te deixar fazer isso. Então aí já começa a história com as coisas dando certo. Então, tipo assim, o que me pegou na história é que tava tudo dando certo até o momento que terminou. O momento que termina. E, cara, eu, por exemplo, quando eu ia pras festas da URGS, e eu ia em todas que eu podia em determinado momento, quando eu era solteiro, cara, eu sempre, meu maior problema era que para eu voltar para casa, eu tinha que pegar o último barra URGS, que saía de lá às 10h30. Então eu não podia curtir muito das festas. A não ser na época em que eu tinha a chave do diretório acadêmico. Mais um privilégio. Que aí, o diretório terminou a festa, tem uma gurizada que ficava lá para guardar as coisas, que nem foi esse caso que aconteceu, né? Para guardar o isopor com a servo que estava sendo vendida, para guardar os equipamentos de som que estava tocando na festa. Então eu já dormi no diretório acadêmico para poder curtir uma festa até mais tarde, né, pra não precisar ir embora. Só que, cara, é um pavor quando tu não tá preparado pra isso e acontece de tu perder teu último ônibus, tu tá lá e as pessoas simplesmente, cara, festas de faculdade, elas não adentram a madrugada. Vá até meia-noite, 11h40, e, mano, do nada o bagulho virou um deserto. Do nada todo mundo sumiu e tu tá ali sozinho. Só que nessa situação, pensa só, a situação, não vou dar os nomes, né, como eu já falei aqui, deixa eu pensar em que nomes que eu posso, chamar essas duas pessoas, cara, pensar em algum casal que, cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver com as pessoas, só vou dar nomes aleatórios aqui, era a Dona Florinda e o Professor Girafales, pronto, cara. A Dona Florinda e o Professor Girafales, nessa história aí, se deram bem porque tinha alguém pra acudir eles. Porque, cara, imagina só a tua situação. Tu tá dentro de um ambiente onde só professores e seus estagiários, monitores, bolsistas podem estar. Tu foi ali pra transar. Já tá aquele cheiro de sexo no ar dentro daquela sala. Aí tu ficou ali tu saiu, tá tudo escuro, tá tudo trancado, tu não tem o que fazer, tu olha pro Girafales, depois de ter dado um chazão nele, e ele tá com uma cara de morto, ele não tem nem condições de bater na porta de vidro e chamar alguém, e tu pensa, meu Deus do céu, e se eu tiver que passar a noite inteira aqui com esse homem? Não vai dar nem pra fazer mais uma brincadeirinha, porque ele já não tá aguentando? E como é que seria o outro dia? Ia ter que dormir no carpete, e no outro dia de manhã, quando alguém abrisse o prédio e percebesse que tinha duas pessoas lá, com o cheiro de sexo espalhado por todo o prédio. Caramba, mano, caramba, essa história poderia ser muito pior. Eu acho que o que torna a história engraçada é o medo que Dona Florinda e Professor Girafales devem ter sentido, exatamente pensar, cara, amanhã de manhã vai ter gente aqui, a tia da limpeza vão estar aqui, a gente vai estar preso dentro do prédio, não vai ter nada pra comer, vai passar na base do café, que é a única coisa que talvez pudesse ter disponível em um laboratório de antropologia, café e livro, né, café e livro. Vai comer folha e tomar café até amanhecer do outro dia. E aí eu fiquei pensando na sequência da história, quando eles batem na porta de vidro, e eu sei que porta de vidro é essa, inclusive já tive uma aventura que quase foi frustrada por essa porta, porque eu estava do lado de fora do prédio, né? Numa situação assim, um tanto quanto caliente, se pudermos dizer assim. Com o guri pra fora já, porra! Com o guri pra fora já! E o que que acontece? Tava tudo escuro atrás da porta de vidro. Até apareceu um segurança que ligou a luz e tava atrás da porta, bateu na porta, assim, só pra atrapalhar a minha vida. Mas essa história eu contarei um dia com maior riqueza de detalhes. Mas enfim, eles conseguiram, Dona Florinda e Professor Girafales, achar alguém que tivesse ali o seu barriga que tava na volta. E cara, pra ajudar eles, ele teve que correr até o estacionamento e pegar o tiozinho responsável pelas chaves do prédio e convencer. Pô, imagina, cara. Imagina o tio assim, ó. Já tinha entrado no Monza dele. Já tinha aberto aquele pacotinho de toicinho, assim, ó. Toicinho num pacote de papel pardo, sabe? Já todo mole, já o papel de tanta graxa. E ele pensando assim, lanchinho da noite. Pegou o derby prata, acendeu o derby prata, botou na boca, deu uma pitada e aparece uma gurizada bêbada, com seus 19, 20 anos, bêbada, dizendo, tio, por favor, não vai pra casa. Vai ajudar meus amigos que estavam transando no seu local de trabalho e ficaram trancados. Cara, com certeza esse tiozinho deve ter ficado muito puto. Mano, ele já tava dentro do Monza, fumando cigarrão. Já tinha chamado a morena no zap e dito aqui, ó, 15 minutão, eu tô chegando aí. E o cara teve que ir do estacionamento até o prédio pra abrir a porta onde estavam os dois pombinhos. Cara, essas histórias, o que eu mais gosto é como os terceiros, né, sofrem, assim, por nada. Tipo, o tiozinho que só queria ir embora teve que ir lá acudir os dois amantes, the two lovers. E teve também o caso do episódio 2, a professorinha lá que só queria ajudar, fez uma roda de oração. Se tu não viu ainda o episódio do Mentiroso de Itaqui, vai lá escutar. Professorinha que fez uma roda de oração por causa de uma mentira. Cara, vocês têm que ter no seu coração mais responsabilidade com as pessoas de idade que estão trabalhando nos locais. Vocês incomodaram o pobre tiozinho da chave, caralho. Mas, mano, pelo menos se divertiu. Essa história podia ser muito pior. Podia ser muito pior porque vocês podiam ter ficado presos lá e acordados no outro dia com algum professor de antropologia entrando lá e ele ia fazer um estudo de caso sobre vocês. Ele ia parar, ele ia analisar, ele ia dar referências, ele ia falar assim, não, mas vocês nem sabem o que Bourdieu já falou sobre esse tipo de coisa. Não, porque Lévi-Strauss... Meu Deus do céu, já tem um livro dele que ele cita casos de jovens que transam em lugares públicos. Não, gurizada, só valeu por essa história. Mandem mais, e assim, essa ainda foi leve, ela poderia ser pior. Tem histórias mais desgraçadas envolvendo aventuras sexuais, principalmente em lugares públicos, me manda, porque isso aí eu adoro. E se preparem também para os próximos episódios. Hoje eu vou estar lançando, eu estou lançando esse aqui, e pretendo, talvez ainda hoje, para quem está escutando no dia de estreia, lançar outro. Tô nem aí. Dois, cara, tô recebendo muitas histórias lá no lendobarbaridades@gmail.com. Vai ter conteúdo pra caramba aí pros próximos dias. Tô gravando com muito prazer e dando muita risada. Mandem suas histórias, mandem suas histórias. Pode me mandar nas redes sociais, @dalenogo, em qualquer uma delas. Pode me mandar principalmente no e-mail, caso queira mandar de forma anônima, né? E se tu não quiser mandar de forma anônima, como fez essa pessoa que me mandou, né? Pode deixar nas explicações ali, né? Pode deixar nas explicações o que tu quer que eu fale, o que tu quer que eu omita. Cara, só valeu por essa história. Se cuidem. Principalmente quando forem transar em lugares públicos, saibam, tenham a certeza de que tudo pode dar errado quando tu vai fazer uma coisa dessas. Valeu, é nóis, lendobarbaridades@gmail.com. Manda tua história.